Son, alô, som, alô, som.
Alô, tá tudo certo?
Alô, som, tá vendo? Alô, teste. Teste, som, 1, 2, 3, testando, alô, som, teste. Tribunal Regional Eleitoral.
É, tá só aqui.
carga a todos, havendo número legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão ordinária do dia 9 de fevereiro. Cumprimento a todos os colegas, justificando já de antemão a ausência do desembargador Fábio Klein, que hoje está em possibilidade de comparecer a essa sessão. Cumprimento os colegas Dr. Marcos Felipe, Dr. Zé Eduardo, Dr. Danilo Carneiro, Dr. Elimar Pinto, Dr. Aldari Nunes. Registro com muita satisfação e cumprimento também o nosso Procurador Regional Eleitoral, Dr. Flávio Bering Leite Praça, que para nossa alegria retorna após gozo de merecidas férias. Cumprimento o nosso diretor, Dr. Alvimar Nascimento, também regressa nessa oportunidade, para nossa alegria e nossa satisfação também. Cumprimento o serventuário da Justiça, doutores advogados e partes que nos honram com suas presenças, serventuários e funcionários deste Tribunal Regional Eleitoral, e eu, dando início à parte judiciária, eu comunico aos colegas que existem dois pedidos de preferência, mas antes eu gostaria de consultar os colegas da possibilidade do adiamento de algum processo. Na sequência, doutor Marcos Felipe.
Presidente, eu comunicando que não tenho adiamento a fazer, também endosso as palavras de Vossa Excelência, o registro da minha satisfação no retorno do doutor Flávio às atividades do tribunal. Espero que as férias tenham servido exatamente para que pudesse recompor do árduo trabalho como Ministério Público nessas eleições. E desejando bem-vindos, boas-vindas a Vossa Excelência.
Eduardo, algum pedido de adiamento? Doutor Danilo Carneiro.
Presidente, não tenho pedido de adiamento e quero compartilhar a alegria de ter o doutor Flávio aqui. Sempre digo, o doutor Flávio é a personificação do compromisso com o trabalho e com o Ministério Público.
Doutor Elimar Pinto.
Também, senhor presidente, eu não tenho processo em pauta e eu gostaria também de me associar com manifestações de boas-vindas ao doutor Flávio.
Doutor Aldari Nunes Júnior.
Eminente presidente, primeiro me associo aos colegas ao saudar o retorno do doutor Flávio. Seja muito bem-vindo. Sentimos a ausência do senhor, a despeito do doutor Carlos Vinícius, também ser um profissional do direito mais alto gabarito. Eminente presidente, eu queria que Vossa Excelência subtraísse da pauta o processo 15º, pois nos foi entregue no gabinete há pouco uma petição na qual o remetente alega que o partido teria assumido dívidas de campanha que ele deixara, e este fato é relevante para o julgamento do processo. Então, vou adiar o 15º, também vou adiar o 3º da pauta, e o 13º.
Terceiro,
13º e 15º.
15º. Pois não. Palavra.
Nossa, presidente, só para muito brevemente agradecer as palavras gentis de todos os membros e dizer também que é a satisfação retornar a esta casa e um prazer voltar à convivência de Vossa Excelência e de todos os membros e servidores. Obrigado.
Não, doutor Flávio, luta de uma estima muito grande nessa corte. Lutas que ornamentam o seu caráter, nós todos, em que pese Vossa Excelência ter sido muito bem substituído pelo doutor Carlos Vinícius Cabileira, mas nós estamos, todos nós, eu estou convicto, muito feliz com o retorno de Vossa Excelência a essa corte. Há, então, um pedido de preferência. Eu anuncio, então, o julgamento do processo pautado sob número... Número 4. É uma prestação de contas. Feito o pregão, é relator o doutor Aldari Nunes, a quem, após o pregão, eu concedo a palavra, mas concedendo também a palavra ao doutor Luciano Ciotto, que já se dirige para a tribuna, estou certo que fará sustentação oral. Feito o pregão, palavra inicialmente ao doutor Luciano, depois ao eminente relator.
prestação de contas número 1131-91, classe 25. Remetente, Luiz Paulo Veloso Lucas, advogado remetente nos autos, doutor Luciano Cioto. Presente à parte, apregoada, excelência.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo relator, digníssimo procurador regional eleitoral, que hoje retorna a essa casa, eminentes membros do Tribunal Regional Eleitoral, antes propriamente de enfrentar a questão pautada, quero de público dirigir um agradecimento ao nobre relator, doutor Aldari, que acatando um pedido deste advogado, pautou o processo de prestação de contas para a data de hoje, permitindo que se executasse a plenitude do trabalho da defesa e do advogado, obviamente sempre no melhor interesse da justiça e do cliente. Feito esse registro, senhor presidente, trata-se de processo de prestação de contas de campanha eleitoral do então candidato a deputado federal Luiz Paulo Veloso Lucas no pleito 2014. A matéria posta em debate específico é o opinativo da COSIM pela rejeição de contas do então candidato Luiz Paulo, cujos termos foram ratificados pelo zeloso representante do Ministério Público Eleitoral. Resume-se a 8 pontos os achados de auditoria da COSIM. Primeiro, doação de linhas telefônicas ao Comitê Eleitoral de Vitória. 1.2. Omissão de despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial. 1.3. Desembolso de R$ 256 mil para pagamento de notas fiscais emitidas no dia 3 de outubro de 2014. 4. Não apresentação das contas de telefone, energia elétrica e água do Comitê de Vila Velha. 1.5. Da não apresentação das contas de telefone, energia elétrica e água do Comitê de Vitória. 1.6. Grande variação na remuneração de pessoas que prestaram serviços na campanha, de R$ 400 a R$ 15 mil, em contratos com o mesmo texto. 1.7. Das alterações contratuais de pessoas da administração da campanha. E, finalmente, 1.8. Da inconsistência quanto ao número de veículos utilizados na campanha e quantidade de documentos apresentados, notas fiscais de combustíveis entregues. Passamos então, senhor presidente, ao enfrentamento específico de cada item. No ponto 1.1, que trata da doação de linhas telefônicas ao Comitê Eleitoral de Vitória, inicialmente insta frisar que não houve doação de linhas telefônicas, mas sim a cessão de uso das mesmas. Referidas linhas telefônicas cedidas são as de número 2142, 4881, 4882, 4883 e 4884, pertencentes ao senhor Tiago das Posses Nunes. Contrato consta dos autos às folhas 151. Tudo foi feito nos termos do artigo 23 da resolução 23406 de 2014. E está provado nos autos que os valores referentes à cessão foram todos pagos, conforme visto as folhas 74, 75, 76, 77 e 78 dos autos. Ressalto que a cessão de linhas em questão está respaldada pela resolução 23406, especialmente em seu artigo 10, parágrafo único, 22, inciso 3º, 23 e 30 da precitada resolução de prestação de contas. Frisa-se também que a legislação não impede que pessoas físicas sejam cessionárias de bem adquirido no decorrer de campanha eleitoral. Mesmo esse tribunal, em julgamentos anteriores, já reconheceu que a obrigatoriedade de que o objeto cedido seja ligado à atividade fim do doador é imposição unicamente exigida a pessoas jurídicas e não à pessoa física, como é o caso vertente. E embora o relatório conclusivo da COSIM afirme como fundamento para a rejeição do item que diversos outros candidatos fizeram contratação de telefonia diretamente, não se aponta, repito, não se aponta quais foram os processos e os candidatos onde se pode comprovar tal afirmação. Também não informa quais operadoras aceitaram fazer contratos de prestação de serviço de telefonia para CNPJs de candidaturas de campanha. Assim, é impossível levar-se em conta tal argumento para efeito de comparação. E aproveito para chamar a atenção, senhor presidente, que uma mera diligência determinada pelo órgão técnico poderia ter sanado a questão, indagando as empresas concessionárias de serviços de telefonia se fizeram ou não contratos com CNPJs de campanha. os candidatos tiveram muita dificuldade de fazer a contratação diretamente pelo CNPJ em função da temporariedade da inscrição na Receita Federal e, por isso, se valeram de linhas telefônicas cedidas, devidamente demonstradas em prestação de contas, com as despesas devidamente pagas, transitadas por conta e com arrecadação lícita de gastos. Então, assim sendo, considerando que no caso dos autos, a empresa de telefonia não aceitou prestar serviços para comitê e CNPJ de campanha, se houve contrato com outros candidatos, certamente foi celebrado com a utilização do CPF próprio de cada candidato, formando com pessoa física. No item 1.2, que trata de omissão de despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parciais, é forçoso notar que as notas fiscais relativas às despesas suportadas pelo candidato, referente às mercadorias e serviços emitidos no ato da entrega daquelas ou da prestação destes serviços, estão todos demonstrados nos autos e devidamente fiscalizados. Todavia, o que ocorre? Os fornecedores entregam ou retardam a emissão das notas fiscais para que coincidam com a data do efetivo pagamento. E por que, que ocorre esse fato? Porque, no mais das vezes, os fornecedores têm receio de responsabilizar-se pelos tributos correspondentes à emissão das notas fiscais e não receber os valores nela inscritos, caso enviem as notas concomitante com o cumprimento da obrigação, ou seja, na entrega da mercadoria ou na prestação de serviço. Assim, embora não seja uma faculdade do fornecedor, nem haja previsão legal para tanto, tem ocorrido a retenção de notas fiscais como garantia do recebimento dos valores devidos. Fato esse que está absolutamente alheio à vontade do candidato, mas que, no caso concreto, não comprometeu a transparência da origem, do destino e da aferição da fiscalização da despesa, pois todas, repito, todas as operações realizadas estão demonstradas na prestação de contas sem sonegação de qualquer uma delas. O fato de tais despesas terem sido declaradas após o momento em que incorreram não significam absolutamente que as informações foram omitidas, até porque tais informações não deixaram de ser declaradas, apenas o foram após a data de competência, mas antes do prazo final, que foi 5 de outubro do ano de 2014. Disso decorre, então, que não houve desrespeito aos termos da Resolução 23.406, restando claro que o atraso na declaração das despesas questionadas ocorreu por razões exclusivamente imputadas aos fornecedores. É oportuno registrar que a teor do artigo 36, parágrafo 3º, combinado com o artigo 50 da Resolução 23.406, o fato apontado não admite retificação na prestação de contas. Aliás, as retificações em prestação de contas só são admitidas em casos excepcionais, quando se trata de alteração de peças entregues ou para correção de erro material detectado antes do pronunciamento técnico, o que não é o caso dos autos. Portanto, não há fundamento legal para desaprovar as contas só porque as despesas, embora declaradas, foram lançadas em momentos posteriores à emissão da nota fiscal, porque foram todas declaradas e lançadas na prestação de contas. Para que prestação de contas seja rejeitada, necessário haver arrecadação ilícita, gasto de campanha ilícito ou descumprimento de legislação, o que também não se verifica no caso. Não raro é o acontecimento de situações semelhantes em diversos outros processos apreciados nessa Corte nessa mesma temporada eleitoral. Ainda assim, essa Corte tem aquecido com justificativas apresentadas, por isso, nesse caso, requer-se julgamento similar para aprovação do ponto. Passo ao ponto 1.3, que se refere ao desembolso de R$ 256 mil para pagamento de notas fiscais emitidas a 3 de outubro de 2014. Segundo o artigo 30 da Resolução 23.406, os candidatos podem arrecadar recursos e contrair despesas até o dia da eleição, 5 de outubro. Assim, considerando que algumas notas foram emitidas quando do pagamento das despesas contraídas e que alguns fornecedores apenas entregaram as notas fiscais no período no final ou após a campanha eleitoral, Verifica-se que todas as notas e aditivos contratuais foram formalizados dentro do prazo legal. Friso, o candidato não contraiu despesa fora do período permitido, obedecendo aos estritos termos do artigo 30 da precitada resolução. E no tocante ao valor de R$ 256 mil questionados, que é o somatório de variados contratos de menor valor, a legislação não estipula valores mínimos ou máximos para as despesas de campanha, bem como não há dispositivo legal que discipline o valor base dos produtos ou serviços. Observa-se também que a despesa pode variar de acordo com a demanda da campanha. E a título de exemplo, pontua-se aqui o fato da empresa Orreco Gualberto e Calimã Limitada, cujo nome fantasia é Futura Limitada, ter sido contratada pela campanha, o que não significa em absoluto que os serviços circunscreveram a pesquisa quantitativa de votos. E nisso faço um parênteses, senhor relator, para, se Vossa Excelência achar necessário, apresentar nesse momento e pedir juntado aos autos da pesquisa feita para consumo interno da campanha do candidato remetente, que aqui está. Embora a empresa tenha se notabilizado no mercado pela divulgação de consultas e pesquisas de intenção de voto, os serviços prestados para o candidato incluíram definição de estratégia de marketing eleitoral, levantamento qualitativo da imagem do candidato, avaliação de plataforma política e assessoramento durante todo o período de campanha. Registre que a análise técnica, quanto ao ponto, revela, data máxima vênia, senhor presidente, subjetivismo e adjetivações incabíveis em exame de auditoria. Além do mais, as apontadas irregularidades foram assim qualificadas porque a equipe técnica, com todo respeito, imiscuiu-se no mérito das despesas, o que é vedado, inclusive, pela mini-reforma eleitoral trazida pela Lei 12.891 de 2013. Eu friso e pontuo muito fortemente que a qualificação jurídica dos achados de auditoria são competência deste plenário, deste Tribunal Regional Eleitoral e não da área técnica. Portanto, é absolutamente impróprio o texto exclamativo, quando não acusatório, utilizado pela COSIM quanto ao ponto. Assim, uma vez que cabe exclusivamente ao candidato negociar e tratar os preços pagos pelos serviços prestados à campanha, requer-se a aprovação do ponto. Quanto ao ponto 1.4, que se refere à não apresentação das contas de telefone, energia elétrica e água do Comitê de Vila Velha. Quanto a esse particular, as contas não foram apresentadas porque lá no Comitê de Vila Velha não havia qualquer linha telefônica. Embora o responsável pelo relatório técnico, mais uma vez em texto exclamativo, as folhas 248, não repute verdadeiro esclarecimento. Quanto às contas de energia elétrica e água, essas não foram apresentadas porque o imóvel onde funcionou o comitê era alocado e seu proprietário efetuou o pagamento das despesas de água e energia elétrica. O proprietário arcou sozinho com as despesas mencionadas, assumindo e declarando tal fato, e isso se prova pela declaração constante às folhas 245. Mesmo a declaração sendo de cunho unilateral, foi aceita pelo candidato e tem força probante que não se pode negar. Por tal razão, não há movimentação bancária referente às despesas de água e energia elétrica do Comitê de Vila Velha. De mais a mais, o candidato cumpriu corretamente com o pagamento da alocação do imóvel, conforme comprovado as folhas 156, 157, 158 e 159. Dessa forma, não cabe rejeição do ponto e pugna-se pela aprovação. Ponto 1.5. Não apresentação das contas de telefone, energia elétrica e água do Comitê de Vitória. Aqui, mais uma vez, as contas não foram apresentadas pelos simples fatos de que foram registradas e pagas pela campanha, conforme comprovadas as folhas 74, 75, 76, 77, 78 dos autos em exame. No tocante às despesas com energia elétrica, essas foram suportadas pelo proprietário do imóvel onde se instalara o comitê. Prova disso nas folhas 61, 62, 63, 64, 65 dos autos da prestação de contas. Sim, portanto, mais uma vez, pugna-se também pela aprovação do ponto. No tocante ao item 1.6, que se refere à grande variação na remuneração de pessoas que prestaram serviço na campanha, de R$ 400 a R$ 15 mil, contratos com o mesmo texto, o candidato foi questionado quanto aos contratos em minuta padrão, firmado com todos os prestadores de serviço. O questionamento se deu em torno dos valores das contratações e do modelo padrão dos contratos. Friso, excelências, que não cabe reprovação no tocante aos valores pagos pelos contratos firmados só porque a nomenclatura utilizada foi a mesma para todos os contratos, qual seja, auxiliar de campanha. Isso não caracteriza, em absoluto, empecilho para a contratação de pessoas físicas, sobretudo porque todas foram devidamente identificadas e pagas, tudo evidenciado em cada contrato celebrado. E uma vez que as contratações de serviços prestados no âmbito de campanha eleitoral não induzem relação de emprego, conforme preceitou o artigo 100 da Lei 9.504/97, impróprio exigir-se o enquadramento das funções desempenhadas dentro das categorias previstas na Classificação Brasileira de Ocupações, a conhecida CBO, cuja edição pelo Ministério do Trabalho e Emprego destina-se apenas aos trabalhadores contratados sob o regime da CLT. Também não tem qualquer relevância o fato de alguns contratados terem eventualmente sido assessores parlamentares do candidato no mandato de deputado federal que exerceu no período de 2006 a 2010, ou seja, mandato há mais de quatro anos extinto. Cumprido. Então, por tudo isso, mais uma vez, tendo-se em controvérsia a efetiva prestação de serviço no âmbito de campanha eleitoral, digo que é por todo irrelevante a nomenclatura que se tenha rotulado nos instrumentos contratuais e pede-se pela aprovação do ponto. Já no item 1.7, que trata das alterações contratuais de pessoas da administração da campanha, é friso que todos os contratos foram devidamente formalizados e pagos dentro do período da campanha eleitoral. E isso está devidamente demonstrado e registrado na movimentação financeira e em documentação própria do processo de prestação de contas. As alterações contratuais foram apresentadas e aditivos ocorreram legalmente dentro do prazo permitido. Os valores aditados foram corretos e inteiramente declarados. Dessa forma, não houve nenhuma omissão de despesas que impedisse fiscalização da Justiça Eleitoral, bem como não houve pagamento indevido. No mais, a legislação não fixou o teto máximo para pagamento das pessoas ou serviços durante campanha eleitoral. Assim, não há que se falar em aumento consistente ou não de despesas, que a propósito, repito, foram todas quitadas. Mais uma vez, repita-se que a formalização dos documentos se deu antes da data da eleição, portanto, dentro do período permitido pelo artigo 30, caput da Resolução 23.406. E, finalmente, vou ao último ponto, que trata da inconsistência quanto ao número de veículos utilizados na campanha e a quantidade de documentos apresentados, notas fiscais de combustíveis entregues. O candidato contratou 18 veículos, porém somente 7 foram utilizados como carro de som. Os de placa MSC0770, MTO9936, JNL3542, MQD6902, MPK7479, MTQ4850 e MQU1330, conforme se verifica do registro do SPCE Publicidade por Carros de Som. E dos carros antes mencionados, os de placa MQU1330 e MTO9936 foram abastecidos diretamente pelos proprietários e assim consta nos contratos. Mais uma vez, afirmo que a lei não estabelece em quais lugares deverão circular os veículos contratados para fazer a campanha eleitoral. Dessa forma, não existe irregularidade em relação aos veículos da campanha do candidato, especialmente por terem sido contratados para circular em sua base eleitoral, que é na Grande Vitória, e isso é notoriamente sabido. No tocante aos veículos contratados à Vix Van Locadora, esses foram identificados nas notas fiscais de número 044, de 26 de agosto de 2014, e 051, de 24 de setembro de 2014. O veículo foi locado, mas os pagamentos se deram em dois momentos distintos, como se lê as folhas 82 e 85. Já quanto ao doutor Laércio de Almeida Lucas, pai do candidato, apenas cedeu o veículo Corolla MSB5319 para a campanha eleitoral. Não houve doação de serviço de motorista, conforme termo de cessão de folhas 152, que teve apenas a parte do objeto bem doado preenchido. Explico o ponto.
Luciano, 2 minutos.
Para encerrar, senhor presidente. A área técnica identificou que a carteira de motorista do pai do candidato de 82 anos era vencida à época da sessão. Ora, em momento algum, nem sequer se cogitou na possibilidade do Dr. Laércio Lucas ter dirigido qualquer carro em campanha eleitoral. Isso está demonstrado nos documentos juntados aos autos. Então, por isso se fez referência expressa ao termo de sessão que especifica apenas o bem, o veículo. Mas para concluir, senhor presidente, a utilização de veículos e abastecimento de combustível dos mesmos se deram em 3 formas apenas. A primeira, o abastecimento e o serviço de motorista foram suportados pela parte locadora, ou seja, incluídos no preço da contratação. A segunda, locação apenas de veículo em que o abastecimento e serviço de motorista se deram à conta da campanha. E a última, locação do veículo apenas com serviço de motorista por conta da locadora e abastecimento à conta da campanha. Quanto à primeira forma, o abastecimento e serviço de motorista suportados pela parte locadora, temos as placas que eu aqui vou me abster de ler, mas que já consta no documento entregue a Vossas Excelências. Quanto à segunda forma de locação de veículos em que o abastecimento e serviço de motorista se deram à conta da campanha, temos os veículos com as placas que também, para finalizar o ponto, vou deixar de mencionar. E por fim, quanto ao apontamento da COSIM de que há apenas 4 veículos nas notas fiscais de combustível, é por todo incorreta a afirmação. As notas fiscais de combustível discriminam 7 veículos ao todo, cujas placas também estão mencionadas, e que trago aqui cópias das notas fiscais e que também requeiro ao excelentíssimo relator que admita e junte aos autos, se assim entender pertinente. Por fim, os veículos placas KUJ6897 e MSC0770 foram abastecidos pelos proprietários, conforme assim por eles declarados, e junto aqui também declaração de proprietários assumindo o abastecimento de veículos, porque os contratos omitiram essa informação. Aqueles onde a campanha abasteceu, havia menção expressa de que correria a conta da campanha. Nos contratos abastecidos pelos proprietários, o contrato silenciou, gerando a dúvida. E dessa forma, senhor presidente, requer-se também a aprovação do ponto, e por derradeiro, agradecendo a deferência e a paciência dos membros dessa corte, requer-se a aprovação das contas na forma do artigo 30, inciso 1º, da Lei 9.504/97, combinado com o artigo 54, inciso 1º, da Resolução 23.406, sobretudo tendo em vista a boa-fé, a transparência e a lisura com que o candidato apresentou a origem e a aplicação dos recursos de campanha. Em tempo, requer-se também ao excelentíssimo relator ajuntado aos autos da presente sustentação oral, para que seja considerada quando da formação do acórdão de julgamento. E muito obrigado.
Palavra, eminente relator.
Eminente presidente, eminentes colegas, inicialmente eu quero saudar Sua Excelência o Dr. Luciano Seoto, advogado sempre muito competente, atuante, que defende os seus clientes com o máximo de sua dedicação. Pelo que ouvi da fala de Vossa Excelência, doutor Luciano, o senhor pede para juntar uma série de documentos aí. Vou deferir, contudo, vou julgar de acordo com os elementos constantes nos autos até essa ocasião, correto? Muitos dos fatos constantes no relatório final da CONSIM já estavam nos relatórios parciais, onde o remetente tinha sido intimado para esclarecer, e se não o fez da forma que o senhor entendia adequado, acho que agora está até um pouco precluso, mas vou deferir a juntada, correto? Acho que não preciso ler o relatório, porque o doutor Luciano relatoriou muito bem. A COSIM e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestam-se no sentido da desaprovação das contas e o fazem estiados em 8 supostas irregularidades. O doutor Luciano abordou cada uma delas. Eu vou fazer da mesma forma, só que sobre algumas delas vou ser bem sucinto, pois acho que não há controvérsia nessa casa. A primeira irregularidade é a questão de fonte vedada. Duas empresas coligadas à Vale doaram dinheiro importância para o remetente. Este é um tema que esse sodalício já entendeu que não há irregularidade. Então eu afasto a primeira suposta irregularidade, que envolve doações indiretas de fonte vedada, a Vale Energia, Sociedade Anônima e a Saloto Metais, no valor de R$100 mil cada uma delas. Então essa irregularidade eu estou afastando. A segunda irregularidade que a Cocinha aponta é uma irregularidade que me chamou a atenção e que me fez me debruçar muito sobre o processo. É que o remetente teria contratado 278 analistas de auxiliares de campanha, correto? E, ao contratar, firmava um contrato padrão, com todos, idêntico. E havia remunerações distintas, pois as atividades também eram distintas, mas o contrato era idêntico. A Cocinha acha que isso caracteriza uma irregularidade, que não se poderia ter o mesmo contrato de trabalho se a remuneração e as atribuições são distintas. Eu fui fazer um exame sobre isso, e a legislação eleitoral, a lei das eleições, ela é até muito casuística em relação a isso. Tem um artigo de número 100, que fala especificamente de que não há vínculo empregatício entre candidato e comitê e os contratados. Ou seja, é uma legislação feita por políticos em prol de políticos. Há quem entenda, inclusive, que esse artigo 100 é inconstitucional, pois não poderia uma lei inobservar os direitos trabalhistas reconhecidos na Constituição. Mas o que eu entendo é que não vislumbro irregularidade em que o remetente tenha firmado com 278 contratados um contrato idêntico. A mim não me parece que haja. Acredito até que possa algum desses contratados fazer uma reclamação trabalhista, ou até mesmo o Ministério Público do Trabalho possa questionar essa isonomia salarial, ou falta de isonomia salarial, em pessoas que têm com o contratante o mesmo vínculo contratual. Tá certo? Agora, não me parece que na esfera eleitoral nós devamos discutir isso. Por isso que eu estou entendendo que essa irregularidade ela não é passível de gerar nem ressalvas, nem reprovação das contas. Entendo eu, e vou botar isso na parte final aqui, de que não há irregularidade na esfera eleitoral para prestação de contas. Não significando isso que um contratado ou o Ministério Público do Trabalho possam arguir na Justiça do Trabalho se esse tipo de contrato é legal ou não, se ele geraria algum tipo de, vamos dizer, de verba trabalhista a ser exigido. Tá certo? Uma outra questão interessante que foi dita aqui é que os contratos firmados, seis deles, no dia 4, sofreram alteração contratual. E as remunerações inicialmente previstas foram duplicadas ou triplicadas. Seis contratados. Eu os cito aqui. E mais uma vez a COSIM faz um relatório no sentido de que isso seria inusitado ou seria difícil de que no dia 4 de outubro, tá certo? Um candidato fizesse alterações contratuais para duplicar ou triplicar o salário de alguns dos seus contratados. Mas, mais uma vez, eu trago o mesmo raciocínio. Se o dinheiro ingressou e foi declarado, se a despesa foi efetuada e paga e documentada, cabe a nós da Justiça Eleitoral discutirmos se por detrás daquele pagamento haveria algum tipo de, vamos dizer assim, de irregularidade, ou seria uma forma de se ter dinheiro vivo na véspera da eleição, ou seja, poderíamos fazer várias ilações, suposições, mas eu não vejo a irregularidade que haja. Temos contrato aqui de seis pessoas que no dia 4 de outubro foram alterados. E quem ganhava 10 passou a ganhar 15, quem ganhava 5 passou a ganhar 10, mas as pessoas têm o recibo, têm o comprovante do pagamento. Então, a meu sentir, essas irregularidades também que a COSIM aponta não se verifica na esfera da Justiça Eleitoral de prestação de contas. Eu acho que o candidato pode, a seu alvedrio, conceder um reajuste salarial ou uma alteração contratual. Vocês podem até, qualquer um de nós pode achar até engraçado, curioso, que na véspera da eleição isso ocorra. Mas, se está documentado, se o dinheiro estava devidamente declarado, se foi feito o pagamento, se é o recibo, a meu modo de ver, não há irregularidade. Então, esse é o segundo ponto que eu estou afastando. Eu não vislumbro que haja ocorrência de irregularidade nas prestações de contas envolvendo a contratação de auxiliares de campanha, quer seja pelo reajuste, quer seja pelo mesmo contrato de trabalho para contratar 278 pessoas. Continuo e vou em frente para uma próxima irregularidade apontada pela COSIM, que é algo também que essa corte tem afastado de todos os julgamentos. Houve, pela parte do remetente, omissão de valores, quer seja de despesas ou de recursos, na primeira e na segunda prestação de contas parciais. Contudo, na prestação de contas finais, esses valores estão declarados, devidamente comprovados, com os recibos eleitorais. Portanto, eu cito aqui julgados da lavra do Dr. Marcos Felipe Botelho Pereira para dizer que este tema, ainda que caracterize uma irregularidade, este sodalício tem entendido como não seja causa para rejeição das contas. Então, essa é a terceira irregularidade que eu estou afastando. Outra seria doação irregular estimável em dinheiro. E aqui tem uma curiosidade de quem é novo há mais tempo, se lembra perfeitamente bem disso, do tempo no qual nós declarávamos no imposto de renda que éramos proprietários de um terminal telefônico. Declarávamos isso, correto? Botávamos lá, terminal telefônico tal. Ou seja, um cidadão aqui, vou ler até o trecho, que é o remetente recebeu, por meio do recibo eleitoral número tal, a doação estimada em dinheiro de 4 linhas telefônicas no valor de R$ 329,00. Ou seja, hoje, qualquer um de nós, se desejarmos um terminal, ligamos para uma operadora e pedimos, eles instalam em 24 horas. Mas nós não tínhamos, como no passado, e não temos, ações da Telebrás, não tem esse vínculo de propriedade. Você está contratando um serviço, você hoje consegue uma linha telefônica. Então, quer dizer, um determinado cidadão, que depois eu verifiquei, que era funcionário da campanha, Tiago das Posses Nunes, ele assinou 4 linhas telefônicas e as cedeu para uso do comitê. Essas 4 linhas, a assinatura delas, perfaz um total de R$ 329,00. Não me parece que contas como essa, de valor de R$ 1.300.000,00, nós vamos rejeitar porque o cidadão recebeu uma doação estimável de R$ 329,00. Portanto, essa irregularidade das 4 linhas terem sido cedidas, eu também estou afastando, considero que não há elementos aí que justifiquem, nem ressalva, porque R$ 329,00 de uma prestação de contas de gasto de 1.300.000, eu fiz o cálculo aqui, deu 0,029%. Muito bem. Agora vamos para os pontos sobre os quais eu vou divergir de Sua Excelência, doutor Ceoto. Omissão de despesas do Comitê de Vitória. A COSIM assinalou a ausência de algumas contas de água, luz e telefone relacionadas ao Comitê de Vitória. Ao se pronunciar sobre a ausência das contas referida, o remetente esclareceu, abro aspas, o senhor João Nestor Rodrigues de Miranda foi ressarcido no valor de R$ 1.380,40 pelos gastos com conta de água e energia elétrica, conforme contrato de locação de bem imóvel firmado com eleição 2014, Luiz Paulo Veloso Lucas, deputado federal, localizada na rua Coronel Schwab Filho, 190, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo. O comprovante do ressarcimento das despesas consta nos documentos comprobatórios enviados a este Tribunal Regional Eleitoral. Parte das despesas com contas telefônicas foram pagas pelo proprietário das linhas, senhor Tiago das Posses Nunes. Os documentos que evidenciaram o pagamento não foram juntados com a presente, dada a exiguidade do prazo de 72 horas para esclarecimento. Desde já, requer-se a prorrogação do prazo para a juntada de documentos por pelo menos até o dia 1º de dezembro de 2014. Destaco inicialmente que o imóvel onde funcionou o comitê foi alugado por um período de 60 dias. Quanto ao valor de R$ 1.380,40, ressarcidos ao senhor João Nestor Rodrigues de Miranda, verifico que está relacionado às contas de água, meses de agosto e setembro, IPTU, mês de setembro, e luz, mês de agosto, havendo omissão quanto aos valores do IPTU do mês de agosto e de luz do mês de setembro. Com relação às contas de telefone, saliento, conforme já explicitado no item anteriormente analisado, que foram cedidas ao comitê 4 linhas, mas somente a conta do mês de setembro, referente à linha tal, no valor de R$ 835,10, foi declarada nas contas de campanha. As demais, consoante declaração acostada aos autos, foram supostamente pagas pelo senhor Tiago das Posses Nunes, titular das mesmas. Constato, portanto, quanto às despesas de telefone, várias inconsistências. A primeira, os comprovantes de pagamento não foram apresentados. A segunda, os valores não foram declarados na prestação de contas, nem como despesas, nem como doação estimável em dinheiro. A declaração unilateral do suposto doador, sem a comprovação dos pagamentos, não é, a meu sentir, suficiente para suprir a omissão. E quarto, ainda que a declaração viesse acompanhada dos comprovantes de pagamento, a suposta doação estimável em dinheiro do senhor Tiago estaria em desacordo com os artigos 23 e 40, inciso 1º, alínea D, ambos da resolução TSE número 23406. Dessa forma, a meu sentir, resta evidente a omissão de despesas com os telefones das linhas tais, tais e tais, nos meses de setembro e outubro, e ainda da linha tal, no mês de agosto. Concluo no exame deste tópico de que a omissão das despesas relatadas compromete a transparência e a confiabilidade das contas do ora remetente. Vou em frente para um próximo item, omissão de despesas do Comitê de Vila Velha. Instado a apresentar as contas de telefone, energia elétrica e água do Comitê Financeiro de Vila Velha, o remetente respondeu que não havia telefone fixo para atendimento. Alegou ainda que a imobiliária TRS Imóvel incluiu os gastos com água e energia elétrica nos valores pagos pela locação do imóvel, juntando aos autos uma declaração do proprietário do imóvel assinada pelo corretor da imobiliária, ratificando as informações. Entretanto, no contrato firmado entre as partes, tais despesas competiriam ao remetente. A contradição entre o contrato firmado e a declaração da imobiliária, desacompanhada dos comprovantes de pagamento, torna, a meu sentir, as justificativas do remetente frágeis, deixando a ausência de despesas do comitê sem esclarecimento. Assim, permanece a omissão das despesas mencionadas, comprometendo a credibilidade das contas. Passo para o próximo item, omissão de despesas com combustível. Quanto à análise dos veículos registrados pelo remetente, foram assinaladas as seguintes irregularidades. São apresentados 18 veículos para toda a campanha, sendo que 15 destes qualificados pela campanha como carro de som, o que deixa apenas 3 para todas as demais atividades da campanha. Nota-se ainda que nenhum carro de som foi contratado fora da Grande Vitória, caracterizando uma situação pouco factível. Não foram apresentados documentos dos veículos alugados à Vix Van Locadora. Apenas 4 dos 15 carros de som aparecem nas notas fiscais de combustível apresentadas, apesar dessas despesas serem de responsabilidade de campanha, conforme contrato firmado entre as partes. Solicita-se a COSIM, o fazia, né, a apresentação de novas notas fiscais que contemplem os veículos referidos. O senhor Laércio de Almeida Lucas, pai do remetente, doador e motorista do veículo tal, placa tal, teve a validade da CNH expirada em 13 de setembro de 2014, portanto, durante o período de campanha eleitoral. Questionado sobre isso, manifestou-se o remetente. Foram contratados 18 veículos, e destes apenas 8 foram registrados como carro de som, conforme demonstrativo de despesas efetuadas. Isso se explica, pois o reduto eleitoral do remetente é na Grande Vitória, em especial na capital, onde notoriamente o remetente obteve maior volume de votos. Sendo assim, é a ordem natural das coisas que sejam destinados mais veículos e também mais pessoas para os lugares nos quais há probabilidade de conquistar mais votos e onde o eleitorado simpatizante pode arregimentar eleitores eventualmente indecisos. Grande parte dos proprietários, diz o remetente, dos veículos contratados, arcou com a despesa de combustível, motivo pelo qual não consta nas notas fiscais emitidas. O senhor Laércio de Almeida Lucas, pai do remetente, somente cedeu o veículo de sua propriedade. Não há registro de doação do serviço de motorista do senhor Laércio na prestação de contas do remetente, porque, obviamente, ele não realizou tais tarefas. O veículo foi conduzido pelo próprio remetente e pelo senhor Jefferson Barros Romualdo. Fecho aspas. Quanto aos 18 carros declarados da prestação de contas, compulsando os documentos apresentados pelo remetente, registro. Primeiro, 6 contratos de locação com particulares, com direito a motorista e finalidade específica de carro de som para a campanha eleitoral. 8 contratos de locação com particulares, com direito a motorista e finalidade específica de carro de som para a colocação de placas e faixas de campanha. 1 contrato de locação com particular, com direito a motorista e finalidade específica de veículo para entrega de documentos na campanha. 2 contratos de locação com a Vix Van Locadora, sem finalidade específica. 1 termo de cessão do veículo, sem finalidade específica. Com relação à ausência de documentos dos 2 carros alugados à Vix Van Locadora, constato a apresentação de apenas um deles, as folhas 240 e 241. Já quanto ao doador com carteira de habilitação expirada, saliento que só há registro da cessão do veículo. Nada consta a respeito de serviço de motorista. No que tange aos esclarecimentos necessários a elidir a inconsistência relacionada à omissão de gastos com combustível de 11 veículos, consigno que o remetente declara, abro aspas, a existência de doações estimáveis em dinheiro não registradas em sua prestação de contas, quando afirma grande parte dos proprietários dos veículos contratados arcou com a despesa de combustível, motivo pelo qual não consta nas notas fiscais emitidas. Constato, portanto, quanto às despesas com combustível omissas, várias inconsistências. Primeira, os comprovantes das despesas não foram apresentados. Segundo, os valores não foram declarados na prestação de contas, nem como despesas, nem como doação estimável em dinheiro. Terceiro, a declaração do remetente, sem emissão dos recibos eleitorais respectivos, não é suficiente para suprir a omissão. E quarto, ainda que a declaração viesse acompanhada dos comprovantes dos gastos, a suposta doação estimável em dinheiro estaria em desacordo com o artigo 23 e 40, inciso 1, alínea D, ambos da resolução do TSE. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, abro aspas, impõe-se a desaprovação das contas na hipótese em que as irregularidades verificadas impedirem o efetivo controle pela Justiça Eleitoral da movimentação financeira da campanha, tal como no caso dos autos, em que se omitiu o recebimento de doações estimáveis em dinheiro. Fecho aspas, julgado agravo regimental em agravo de instrumento de número 42998 da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, julgado em 8 de outubro do ano passado. No caso vertente dessas irregularidades específicas, eu as reputo como omissão de grave consequência. E, finalmente, o último item é a ausência de comprovação de despesas. A COSIM verificou que houve o desembolso de R$ 256 mil para o pagamento de notas fiscais emitidas nos dias 3 e 4 de outubro de 2014, todas com valores muito superiores aos pagamentos antes efetuados, destacando as folhas 173 e 174 as seguintes inconsistências. Abro aspas e leio o trecho do relatório da COSIM. Não foi apresentado o contrato de prestação de serviço firmado com a Solo Contact Center e Tecnologia Limitada, referente a serviços de teleatendimento. Solicito que sejam apresentadas evidências dos serviços prestados pela empresa que resultarem em emissão em 3 de outubro de 2014 de nota fiscal de número X no valor de R$ 42 mil. Não foi apresentado o contrato de prestação de serviço firmado com a empresa Lucas e Lucas Filme, referente à produção de vídeos. Solicito que seja apresentada evidência dos serviços prestados pela empresa que resultaram na emissão, em 3 de outubro de 2014, da nota fiscal de número X, no valor de R$ 49.985. Não foi apresentado o contrato de prestação de serviço com o escritório de advocacia Luciano Seotto. Solicito que sejam apresentadas evidências dos serviços prestados que resultaram na emissão, no dia 4 de outubro de 2004, de nota fiscal no valor de R$ 64 mil. Não foi apresentado o contrato de prestação de serviço firmado com Gualberto Orico Calimã Limitada, nome Fantasia Futura, referente à pesquisa de intenção de voto para deputado federal. Solicito que sejam apresentadas evidências da prestação de serviço pela empresa que resultou na emissão da nota fiscal número tal, no dia 3 de outubro de 2014, no valor de R$ 100 mil. O remetente, em cumprimento ao disposto na legislação, manifestou-se sobre os pontos levantados pela COSIM. Disse ele, abro aspas, as empresas Solo Contact Center e Tecnologia Limitada, Lucas e Lucas Filme, microempresário, Gualberto Orico, Calimã Limitado, Futura e Escritório de Advocacia Luciano Seotto, foram contratados por eleição 2014, Luiz Paulo Veloso Lucas, deputado federal, e prestaram serviço da campanha eleitoral e emitiram as notas fiscais pelos serviços prestados. Fornecedores e prestadores de serviço, disse o remetente, ao emitirem nota fiscal por material entregue ou mesmo por serviços prestados, estão obrigados a recolher os impostos devidos, mesmo que o contratante não tenha feito o devido pagamento. Diante do exposto, os fornecedores acima deixaram de emitir as notas fiscais referentes ao total cobrado pelos serviços, aí eu repito mais uma vez o nome, e a nota fiscal do restante do serviço, no caso da Lucas e Lucas e a advocacia Luciano Seotto, dentro do prazo previsto no artigo 30 da resolução 23.406 e conforme previsão de receitas arrecadadas pelo remetente. Diz o remetente, os documentos que evidenciam que os serviços foram devidamente prestados estão sendo providenciados, não sendo possível juntar com a presente dada a exiguidade de prazo para os esclarecimentos. Desde já requer-se a prorrogação do prazo para que os mesmos sejam juntados até o dia 1 de dezembro de 2014. Os serviços advocatícios contratados pelo escritório de advocacia Luciano Seotto são comprovados pelas petições protocoladas perante este sodalício. A procuração registrada perante a Secretaria Judiciária deste Tribunal, na forma do artigo 41 da Resolução 23.398/2013, e mesmo a assinatura do advogado no requerimento do encaminhamento da presente prestação de contas, em assessoramento a essa nota técnica, também evidenciam a prestação do serviço. Concluo, né? Agora continuo dizendo eu. Após a análise da documentação colacionada aos autos e das explicações prestadas pelo remetente, registro que apenas conta a contratação do serviço de advocacia há evidências de que os serviços foram executados. Quanto às demais empresas, não houve a apresentação dos contratos respectivos, nem tampouco as provas necessárias à comprovação da execução dos serviços declarados, deixando sem justificativa as notas fiscais omitidas. Saliento também quanto à nota fiscal de número tal, emitida pela Futura, constar na discriminação dos serviços prestados. Pesquisa de intenção de voto para deputado federal no Espírito Santo. Contudo, em pesquisa no sítio do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, o nome do remetente, como contratante, não consta nas pesquisas registradas em nome da empresa referida. Destaco ainda, encontrar-se acostado aos autos, uma declaração da empresa Solo Contact Center e Tecnologia Limitada, certificando que prestou serviços de SMS e WhatsApp para a campanha do remetente, a fim de validar a nota fiscal de número tal. Todavia, a meu sentir, trata-se de documento produzido unilateralmente e ainda desacompanhado de provas da efetiva execução do serviço, motivo pelo qual é insuficiente para validar a nota fiscal emitida no meu juízo. Nesse sentido, eu cito julgados sobre a produção unilateral de declarações. Portanto, as informações trazidas pelo remetente, visando elucidar as inconsistências apresentadas pela COSIM, envolvendo a não comprovação de despesas, resultaram na impossibilidade parcial de atestar sua fidedignidade, eis que não logrou êxito em validar o montante de R$ 192.000, que constitui 16,64% do total das despesas realizadas, o que por si só é suficiente a macular a prestação de contas em análise por comprometer a consistência e confiabilidade da mesma. Nesse sentido, eu cito também diversos julgados do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, concluindo, dessa forma, finalizada a análise de cada uma das inconsistências assinaladas no relatório conclusivo da COSIM, assim como da documentação e esclarecimentos apresentados pelo remetente e do entendimento sustentado pelo Ministério Público Eleitoral, concluo que as irregularidades explicitadas nos itens 5, omissão de despesa do Comitê de Vitória, 6, omissão de despesa do Comitê de Vila Velha, 7, omissão de despesas com combustível, e 8, ausência de comprovação de despesas, remanesceram, inviabilizando a efetiva fiscalização por parte dessa justiça especializada e comprometendo de forma gravosa, a meu sentir, a regularidade da presente prestação de contas. Ante exposto, com base no artigo 30.3 da Lei das Eleições, combinado com o artigo 54.3 da Resolução TSE, julgo desaprovadas as contas apresentadas pelo remetente, Luiz Paulo Veloso Lucas, concernentes à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2014, em atendimento ao disposto no artigo 59 da resolução supra-referida, bem como ao artigo 22 da Lei das Eleições, deverá a Secretaria Judiciária providenciar a remessa de cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 6490. É como voto, presidente, peço desculpas pela demora.
Processo de prestação de contas, o eminente relator, doutor Aldarino Nunes, conclui seu voto pela desaprovação das contas. Vou consultar individualmente a corte. Como vota o desembargador Fábio Klein, a quem eu peço desculpas porque chegou e eu nem percebi. Né? E agora, quando eu me virei, é que verifiquei. Não sei se Vossa Excelência assistiu toda a leitura do relatório do voto, assim como a sustentação oral, se está em condições de voto.
Presidente, na verdade, quem deve pedir desculpa sou eu, porque não tive condição de chegar no momento adequado e me penitencio com todos os colegas que fazem parte da sessão por essa razão, embora tenha me esforçado para chegar aqui, mas um pouco em razão do trânsito também não pude fazê-lo. Presidente, eu não ouvi a sustentação oral e também ouvi apenas parcialmente o voto do desembargador do doutor Aldari Nunes Júnior. De forma que eu não tenho, assim, condição de proferir voto. Se for necessário, posteriormente, eu pedirei até vistas, mas se Vossa Excelência entender que a melhor maneira, a mais adequada para que nós não paralisemos o julgamento, eu pediria a Vossa Excelência que continuasse acolhendo os votos. Se depender de um voto meu ou depender de um pedido de vista, eu não me furtarei a ele.
Perfeitamente, doutor Fábio. O retardamento de Vossa Excelência, o congestionamento do trânsito da nossa cidade é notória. Chegou um pouco atrasado também o doutor Marcos Felipe, também por esses motivos. Eu, como enfatizei, só percebi a presença de Vossa Excelência agora, estava prestando muita atenção. Acho que assiste total razão a Vossa Excelência, então eu vou colher voto dos demais colegas. Doutor Marcos Felipe, como vota?
Presidente, não obstante o voto bem fundamentadamente relator, eu vou respeitosamente pedir vista.
Essa então vai com vista, doutor Marcos Felipe. Também na sequência, há um pedido de preferência do processo pautado sobre o número 16. Relatoria também, doutor Aldari, feito pregão, palavra o eminente relator, se não haverá também sustentação oral. Feito o relatório, palavra o doutor Rodrigo.
Recurso eleitoral número 135/18, classe 30, oriundo de Alegre. Empresa recorrente, microempresa JB Ribeiro. Serviço de plotagem, advogado da microempresa recorrente nos autos, doutor Rodrigo Barcelos Gonçalves e outro, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Presente o recorrente, excelência.
Eu vou averbar minha suspeição por se tratar de processo de Alegre, como tenho feito em todos os processos de Alegre, todos os processos, vou transferir a presidência ao Dr. Fábio Klein para os devidos fins.
Não, Vossa Excelência está com dispensa a leitura do relatório? Troca com a palavra pelo prazo regulamentar para sustentação oral.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais julgadores, excelentíssimo procurador regional eleitoral, demais servidores aqui presentes. Bom, trata-se de recurso eleitoral interposto por JB Ribeiro, serviço de plotagem, buscando a reforma de decisão que julgou parcialmente procedente uma representação proposta pelo Ministério Público de doação acima do limite legal. São basicamente dois fundamentos que autorizam a reforma da decisão. O primeiro fundamento é que a excelentíssima juíza, pluralizadora da sentença, não concedeu o prazo para alegações finais, ferindo dessa forma o artigo 22, inciso 10 da Lei Complementar nº 64/90. E esse tribunal já decidiu, inclusive na representação do número 342/60, de que é imprescindível, nesses casos como tais, a disponibilização de prazo para as alegações finais. Seria esse o primeiro argumento. O segundo argumento seria que, no caso, a empresa recorrente é uma empresa individual. E o TSE já tem decidido reiteradamente que nas empresas individuais aplica-se as regras, não a pessoa jurídica, mas sim a pessoa física, tanto do prazo quanto o artigo 23, parágrafo 7º da Lei das Eleições. E é justamente o caso que submetemos a esta corte. No caso, foi feita uma doação estimada, né, pela empresa. No entanto, se essa doação estimada ficou abaixo de R$50 mil, o que não seria, então, enquadrada com uma doação acima do limite legal. Nesse sentido, inclusive, se manifestou em parecer o Procurador Regional Eleitoral em substituto, o senhor Carlos Vinícius Soares Cabeleira, que era o Ministério Público Eleitoral o autor da ação, e ele se manifestou pelo provimento do recurso para afastar as penalidades à recorrente. São essas as singelas manifestações da defesa, requerendo que seja provido o recurso. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
A palavra, ministro relator.
Ministro Eduardo Fábio, a matéria é muito singela, o doutor advogado resumiu muito bem. A juíza entendeu que a empresa individual deveria ter como limite de doação, e era uma doação estimável, para fazer serviço de plotagem, o 10% do faturamento bruto do ano anterior. Muito bem. Só que, eu uso até julgados aqui do doutor José Eduardo Nascimento, a UTSE já decidiu de forma reiterada que, em situações como essa, a empresa individual é como se fosse uma pessoa física, e o valor do limite da doação seria de até R$50 mil. E no caso dos autos, a doação foi estimável em serviços de plotagem e a cessão de um carro de R$ 10.036, portanto, muito abaixo dos R$50 mil. Eu estou deferindo, votando pela reforma da sentença. E também apreciei a questão da nulidade. Mas como o meu entendimento é no sentido de prover o recurso, declarar a nulidade seria absolutamente sem sentido nos termos do parágrafo 2º do artigo 249 do CPC, que diz que o juiz não declarar a nulidade se isso não impossibilitar de julgar o mérito, e o mérito aqui, no meu entendimento, é favorável ao recorrente. Então eu estou votando no sentido de reformar a sentença prolatada pela colega de primeiro grau, para reformar a sentença e julgar improcedente a representação. Este é o resumo do voto, eminente desembargador Fábio.
Pois não, consulto, doutor Marcos.
É assim também como voto, presidente.
José Eduardo. O Danilo, doutor Antônio Mano. Então, uma decisão unânime nesse sentido. Devolvo a presidência a Vossa Excelência.
Na sequência, retornando à normalidade da pauta, eu consulto o doutor Fábio Klein se tem condições de julgar o pautado sobre o número 1.
Não, presidente, eu ainda não tenho condição, não, mas prometo julgá-lo amanhã.
Perfeitamente.
Estou até aqui.
Perfeitamente.
Ainda elaborando esse voto, mas vou julgá-lo amanhã.
Pois não. Na sequência número 1, também prestação de contas, é relator doutor Marcos Felipe, remetente Edival José Pepe. feito o pregão.
Presidente, eu também não sei que não iria adiar nenhum, mas eu julgo esse amanhã também. Está adiando. Adio para amanhã.
Adiado, então, solicitação do relator, número 1. Número 2, também uma prestação de contas. O consulto, indago o doutor Aldari, se tem condições de julgar. Número 2.
Eminente presidente, eu que consulto Vossa Excelência se poderíamos julgar em bloco o segundo da pauta, o quinto da pauta, o sexto da pauta, o oitavo da pauta, o nono da pauta e o décimo da pauta.
Perfeitamente.
São todas prestações de contas nas quais tanto a COSIM como o Ministério Público Eleitoral pugnam pela aprovação com ressalvas. Eis que as irregularidades presentes, trata-se de omissões de despesas e receitas na primeira ou na segunda prestação de contas, mas que foram nas contas definitivas apresentadas. Portanto, eu estou, em todas essas, depois do pregão, eu estou aprovando-as com ressalva.
Feito o pregão, então, por favor.
Prestações de contas dos seguintes candidatos: Sr. Antônio Celso Gomes van de Kooken, Sr. Germano Borges Neto, Sr. Douglas da Silva Souza, Sr. Anilson Ferreira de Souza, Sr. Renato Santana e Sr. Fabrício Otávio Gaburro Teixeira. Nessas prestações de contas, alguém presente? Ausentes as partes apregoadas, excelência.
O seu voto se dá aprovação.
Com ressalvas.
Com ressalvas.
De todas
alguma essas. Divergência dessa conclusão? Súmula nesse sentido. Na sequência, parece-me que é o 11º, salvo engano. 11º, uma prestação de conta também, relatoria do doutor Aldari, Josué Batista da Silva.
Eminente presidente, eu pediria a Vossa Excelência se poderíamos julgar em bloco o 7º da pauta, o 11º da pauta e o 12º da pauta. São todas as três prestações de contas não prestadas. Os candidatos não prestaram. Então, estou julgando-as não prestadas.
Pois não. Feito o pregão.
Prestações de contas dos seguintes candidatos. Senhores Alexandro Faroni.
Não, aqui para o terceiro
e a ausência do senhor Josué Batista da Silva e também ausência de prestação de contas do senhor Fábio Rodrigues Dávila. Alguém presente pelos candidatos apregoados? Também, neste caso, ausente, Sua Excelência.
Alguma divergência da conclusão do eminente relator?
Senhor presidente, gostaria só de registrar minha suspeição no processo número 12.
Pois não. Verbada, então, a suspeição do doutor Danilo Caneiro no 12º. Na sequência, é o 14º.
Sim, senhor.
Ação de justificação desfiliação partidária, também relatoria do doutor Aldari. Feito o pregão.
Petição número 2133-96, classe 24, oriundo de Vitória. Requerente, senhora Neidia Maura Pimentel, advogada da requerente dos autos, doutora Silvia Cristina Veloso. Partido requerido, Solidariedade do município da Serra, tendo como advogado dos autos, doutor Igor Luiz Ferreira Pereira. Alguém presente pelas partes apregoadas? Ausentes as partes, excelência.
Palavra ao eminente relator.
Lá da minha serra, hein? Não vou me arguir pedido como só do Alegre, não. Trato de ação de justificação de desfiliação partidária, ajuizada por Neidia Maura Pimentel, vereadora eleita pelo Partido Solidariedade, no município da Serra, para o quadriênio 2012-2016. A requerente afirma sofrer grave e recorrente discriminação pessoal dentro de seu partido, Solidariedade, SD, por parte dos senhores Rodrigo Márcio Caldeira, presidente do Diretório Municipal, Raul César Nunes, vogal, e José Marcos Tongo da Conceição, segundo tesoureiro do partido, todos igualmente vereadores. Alega em síntese que, por iniciativa de 19 de seus 23 vereadores, a Câmara Municipal da Serra resolveu, no uso de suas prerrogativas regimentais, antecipar a data da eleição da mesa diretora do biênio 2014-2016 para o dia 2 de julho de 2014, tendo sido eleita à unanimidade a chapa 2, liderada pela ora requerente. Posteriormente, os senhores Rodrigo, Raul César Nunes e João Marcos Tongo ajuizaram a ação declaratória de nulidade perante a vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, visando a suspensão do resultado da eleição, o que, no entendimento da requerente, demonstra discriminação pessoal. Pondera a requerente que a eleição de sua chapa configura uma vitória do partido, sendo desarrazoada a postura de seus correligionários, com os quais afirma ter relação pessoal desgastada, sustentando ser impossível a convivência sob a mesma legenda partidária. Por sua vez, o Diretório Municipal do Partido Solidariedade apresentou defesa, alegando preliminarmente a inépcia da petição inicial, afirmando que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. No mérito, afirma que não houve qualquer deliberação do partido em desfavor da requerente, sendo lícito aos pares da mesma sigla partidária divergirem sobre assuntos internos da Câmara, inclusive na disputa pela presidência da mesa diretora, requerendo, ao final, a rejeição da pretensão da requerente, por entender que a situação narrada na inicial não passa de divergência e disputa política interna, inexistindo, portanto, justa causa para embasar a desfiliação partidária pretendida. A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de folhas, opinou pelo deferimento do pedido da requerente. É o relatório, lua-se em pauta. Peço licença para ler o voto, eminente presidente. Primeiro, eu estou afastando a preliminar de inépcia da inicial, que apesar de não ser um primor, é perfeitamente possível compreender o que se pretende, tanto que os representados se defenderam e arguíram todas as teses de defesa. Então, eu estou afastando a preliminar de inépcia da petição inicial.
Sim, presidente. Continua, Vossa Excelência, com a palavra.
Quanto ao mérito. Conforme entendimento do Goleno Tribunal Superior Eleitoral, consolidado no julgamento da consulta de número tal de 2007, na qual foi relator o ministro Francisco César Asfor Rocha, o mandato eletivo pertence ao partido político. Nessa esteira, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução número 22.610 daquele ano, 2007, que disciplina o processo de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária, bem como a justificação para a desfiliação. O parágrafo 1º do artigo 1º da referida resolução elenca como uma das hipóteses que justificam a desfiliação partidária a grave discriminação pessoal. No caso ora em análise, a requerente afirma sofrer por parte dos seus correligionários grave discriminação pessoal, tendo juntado aos autos abundante quantidade de provas documentais a fim de embasar suas alegações. O artigo 6º da supracitada resolução dispõe, em verbis, abro aspas, decorrido o prazo de resposta, o tribunal ouvirá em 48 horas o representante do Ministério Público quando não seja requerente e em seguida julgará o pedido em não havendo necessidade de dilação probatória. Fecho aspas. Dessa forma, apesar das partes requererem a produção de prova testemunhal, deixo de deferi-la por entender que a peticionária conseguiu, a meu sentido, satisfatoriamente reunir as provas necessárias à documentação, à formação do convencimento que faço, conforme restará demonstrado. Ao contrário do alegado pelos requeridos, a meu sentir, o ajuizamento de uma ação declaratória de nulidade pelos vereadores do partido da requerente, visando destituí-la da presidência da Câmara Municipal da Serra, não pode ser considerado caso de disputa interna entre os membros do partido. Isso porque, conforme sustentado na inicial e demonstrado nos recortes de jornais, a atitude da cúpula do partido gerou intensos e desgastantes debates e animosidade, o que, sem sombra de dúvidas, a meu sentir, tornou impraticável o convívio da requerente no âmbito do SD. A respeito do tema, coloquiono aos autos o seguinte julgado. Ação de decretação da perda de cargo eletivo por desfiliação partidária. Vereadora, desfiliação. Significativo antagonismo entre a requerida e a agremiação. Animosidade entre as partes denota grave discriminação pessoal em desfavor da requerida. Demonstração da ruptura do vínculo ou laço de estabilidade que a unia à agremiação e à agremiada. comprovação da existência de justa causa. Artigo 1º, 4 da resolução do TSE, julgado do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, da relatoria de Carlos Alberto Simões de Tomás, julgado em 26/6/2012. Portanto, entendo que a insatisfação dos vereadores que compõem a Executiva Municipal da Solidariedade com a eleição da requerente, que pertence ao mesmo partido, para a presidência da Câmara de Vereadores do município da Serra, deve ser considerada, sim, justa causa para a desfiliação hora requerida. Diante do exposto, julgo procedente a presente petição para declarar a existência de justa causa para desfiliação partidária da requerente, com base no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 4 da resolução do TSE, número 22.610, de 2007. É como voto eminente, presidente.
Ação de justificação de filiação partidária. O eminente relator do Aldaria, ao concluir seu voto, julga procedente. Alguma divergência com relação à conclusão do relator? Súmula nesse sentido. Inexistindo pauta administrativa, eu agradeço a presença de todos, colaboração de todos. Declaro encerrada a sessão, lembrando que amanhã teremos outra no mesmo horário. Muito obrigado a todos.